Oriente-se, siga o caminho para conhecer a China.
Olá, meus amigos, tudo bem? Mais uma vez nos encontramos no programa Oriente-se. Sou Florbella Guo, do estúdio de Beijing, e tenho ao meu lado, como sempre, o nosso colega brasileiro, Luiz Tasso Neto.
Olá, Florbella, olá, ouvintes, tudo bem? Hoje, para começar o programa, continuamos a nossa série de reportagens especiais dedicada aos 40 anos das relações diplomáticas entre China e Brasil. Na semana passada, apresentamos o desenvolvimento do Kung Fu no Brasil. E hoje, você vai saber sobre a popularização dos esportes brasileiros, capoeira e jiu-jitsu entre os chineses.
Bem, caro ouvinte, o programa Oriente-se de hoje começa com a reportagem Capoeira e Jiu-Jitsu, o Kung Fu do Brasil na China.
China e Brasil avançando de mãos dadas a quatro décadas. Programa especial em comemoração aos 40 anos do estabelecimento das relações diplomáticas sino-brasileiras.
Futebol, churrasco e samba são mesmo sinônimos do Brasil na impressão dos chineses. Entretanto, como o país realizou com sucesso a Copa do Mundo de 2014 e será palco dos Jogos Olímpicos de 2016, vem se firmando na China uma nova imagem do Brasil. Em particular, a breve apresentação do Rio de Janeiro na cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Londres impressionou o grande número de chineses, que passaram a conhecer a capoeira, uma luta brasileira caracterizada por golpes e movimentos ágeis e complexos. Essa mistura de luta e dança típica do Brasil entrou na China e foi bem recebida na terra do Kung Fu, onde vai se tornando uma moda entre jovens. Com filiais em Beijing, Shanghai, Hangzhou e Hong Kong, o grupo Capoeira Mandinga é famoso na China. Sua escola, em Beijing, foi criada em 2009 e tem, neste momento, 50 estudantes, sendo metade deles chineses. Segundo a treinadora Maria Beatriz, conhecida também como Morena, o grupo não apenas ensina os movimentos da capoeira, mas apresenta ainda a história, a cultura e a música do Brasil. As aulas são dadas principalmente em inglês e, às vezes, em português, mas no início quase não havia chineses devido ao obstáculo da língua. A maioria de praticantes da capoeira era estrangeira. Porém, para promover o Brasil na China, o grupo organiza atividades diferentes relacionadas à luta ou à cultura brasileira. Em setembro deste ano, o mestre Marcelo Caveirinha foi convidado a vir à China para dar assistência ao grupo.
Eu dou aulas e também a gente faz shows de capoeira. E eu dou uma assistência para eles em tudo que é relacionado com a cultura brasileira que a gente faz. Shows de maculelê, shows de outras danças brasileiras, eu ajudo eles, não sei.
Marcelo Caveirinha já havia visitado o país várias vezes, mas dessa vez veio a Beijing para participar da primeira cerimônia de batizado do Capoeira Mandinga na capital chinesa. O batizado representa um momento de honra em que os praticantes recebem sua primeira graduação dentro do grupo. O cordão que recebe constitui a afirmação de seus esforços e treinos incansáveis. A primeira cerimônia de batizado em Beijing atraiu muitos amantes da capoeira e também vários mestres da capital chinesa, de Shanghai e até dos Estados Unidos e do México, tais como o mestre Pinga Fogo e o mestre Cipó. Durante uma semana de teste, muitos praticantes foram condecorados, recebendo seu primeiro cordão. Um jovem de Beijing, cujo apelido no grupo é Falador, pratica a capoeira há mais de um ano. Em vez da corda verde claro que a maioria dos iniciantes conseguiu, ele ganhou no primeiro batizado um cordão verde escuro, símbolo de um nível superior aos outros.
O meu apelido da capoeira é Falador. Já faz mais de um ano prático a capoeira. Eu conheci através de filmes e jogos de computador. Tinha muito interesse, então fiz uma pesquisa na internet e achei o grupo onde poderia aprender a capoeira. E aí, estou aqui. Este é o meu primeiro batizado e este é o meu cordão. O cordão para iniciantes deve ser verde claro, mas eu fui muito bem no teste e recebi um cordão mais avançado.
Shanghai é um centro econômico da China, onde diferentes culturas se encontram. As pessoas daqui estão mais abertas às coisas novas. A capoeira não é uma exceção. O clube de capoeira Mandinga, Shanghai, atraiu jovens da cidade a experimentar essa arte marcial bem tradicional do Brasil.
Meu nome é Jiang Wenbin, sou de Shanghai. Eu pratico a capoeira desde o final de 2010. Acho que ela eleva muito a minha coordenação física.
Além da capoeira, o jiu-jitsu brasileiro é outro esporte que atrai cada vez mais jovens chineses. De acordo com as estimativas de um site sobre esta arte marcial na China, cerca de 16 cidades do país já têm escolas com essa modalidade. No Fórum dos Amantes do Jiu-Jitsu, criado no site Baidu, mais de 3 mil praticantes trocam suas experiências e as novidades sobre o jiu-jitsu. O Instituto do Jiu-Jitsu Brasileiro, em Shanghai, o primeiro e também o maior centro de esporte da metrópole chinesa, ministra cursos regulares da arte marcial de diversos níveis. O fundador do Instituto, Stanley Tan, procedente de Hong Kong, pratica o jiu-jitsu há mais de 8 anos. Segundo ele, seu instituto tem mais de 100 estudantes e muitos deles se dedicam aos treinos há 5 ou 6 anos e são praticantes titulares de faixas de alto nível. Ele disse que os chineses são estudantes mais diligentes, ou seja, mais disciplinados.
Os alunos chineses praticam muito bem o jiu-jitsu. Alguns começaram a praticar há 5 ou 6 anos e atingiram um nível alto. Os novos adeptos também são rapidamente aceitos e compreendem bem a técnica.
O estudante universitário Juan Yifei, natural de Shanghai, aproveita as férias de verão para aprender o jiu-jitsu brasileiro. Amante de esportes de luta, ele decidiu praticar o jiu-jitsu logo depois que assistiu a um vídeo na internet. Apesar de poucos meses de prática, ele adora, de coração, esta arte.
Conheci o jiu-jitsu por vídeos de lutas na internet, mas naquela altura não sabia qual era a luta. Por isso, fui buscar e fiquei sabendo que era jiu-jitsu brasileiro. As técnicas me atraíram bastante. Não é fácil praticar. Tenho um treinamento duro e sou persistente. Assim, tenho resultado na prática.
Entre os estudantes, na maioria homens, Xia Hong, uma moça bonita e alta, é uma atração especial no tatame. Há mais de 1 ano, começou a aprender o jiu-jitsu brasileiro e agora considera este esporte uma parte indispensável da vida cotidiana. Ela nutre o sonho de visitar um dia o Brasil para conhecer melhor como os brasileiros praticam o jiu-jitsu.
O jiu-jitsu torna-se uma filosofia de vida. Ele tem um sistema de faixa e leva tempo para chegar a um alto nível. Portanto, já é uma parte indispensável na minha vida cotidiana. Além do mais, me sinto mais dinâmica e tenho mais força do que antes. Minha atitude de vida ficou mais positiva. Nas aulas, os amigos aqui se encorajam e se ajudam. As pessoas que praticam a yoga têm um sonho de visitar a Índia, né? Para conhecer a origem. Penso que no futuro vou conhecer o Brasil para ver como os brasileiros praticam o jiu-jitsu.
Sem dúvida, o sonho de Xia Hong representa o desejo comum dos praticantes, não só do jiu-jitsu, mas também da capoeira. Espera-se que todos eles realizem o sonho um dia, viajando para o outro lado da terra e sentindo o Brasil, cheio de paixão, beleza e bondade.
Bem, caro ouvinte, o programa Oriente-se de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua sintonia.
Temos um encontro marcado para a próxima semana. Até lá.
Tchau, tchau.